Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Educando Seu Bolso. Estou aqui com meu amigo Everton Veloso de novo. E aí, Everton, beleza, cara?
Beleza, Fred. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes.
Hoje a gente está aqui para falar sobre o empréstimo com garantia de imóvel. A gente já falou no passado, escreveu sobre essa operação chamada de refinanciamento, né? Dá para fazer com imóvel, com veículo. A gente vai explorar um pouquinho mais isso ao longo desses próximos 20 minutos aí. E Everton, você que lida muito aí com
imobiliário
e tal, o que você pode começar falando para nós aí sobre esse empréstimo com garantia de imóvel? Tem muita vantagem, hein? Vale a pena o nosso ouvinte ficar atento aí, que o senhor vai dar o segredo da candinha aí hoje?
Não, o segredo da candinha não vou dar não, Pedro. Mas é um tipo de operação de crédito que tem vantagem, sim. E ela é um pouco menos parecida com o financiamento imobiliário do que pode parecer quando você escuta só o nome, né? Refinanciamento, a pessoa, refinanciamento deve parecer com financiamento. Na verdade, parece mais com um empréstimo. É como o outro nome diz, um empréstimo com a garantia do imóvel. Ele tem algumas vantagens, Fred, porque a principal delas é que as taxas geralmente são menores, as taxas de juros são menores do que outras modalidades, como empréstimo pessoal, né, e outras modalidades de crédito aí.
Tá, se eu estou entendendo bem, então você está distinguindo empréstimo e financiamento. Primeiro porque no caso do financiamento imobiliário, né, em função até da proximidade do nome, né, refinanciamento
Isso
imobiliário
é.
Ou financiamento imobiliário. No financiamento você não coloca a mão no dinheiro, né, você
Isso.
tem o bem, quer dizer, o apartamento, a casa, o terreno, etc. E no caso do empréstimo com garantia de imóvel ou, em outras palavras, ou refinanciamento imobiliário, você coloca a mão na grana e faz com ela o que você quiser. Mas para isso você entrega um imóvel como garantia.
É quase o contrário.
É quase o contrário.
É quase o contrário.
Numa você adquire o bem.
Isso. Numa você não tem o bem, você adquire o bem e não põe a mão na grana. Na outra você tem o bem e você fica sem o bem, assim, porque a posse, né, a propriedade dele fica alienado e você bota a mão numa grana.
Excelente analogia.
E onde é que eles vão se encontrar? No que acontece depois que a pessoa vai ter uma dívida vinculada a um imóvel, ela tem que pagar uma dívida para uma instituição financeira para ter a propriedade mesmo, né?
Sim,
do imóvel. Depois que fica parecido.
Isso, é verdade. Seja para ter a propriedade pela primeira vez ou seja para readquirir a propriedade sobre um bem que era dela, mas que ela entregou para obter uma grana ali em troca. Boa analogia do Everton. Vantagens, você falou de vantagens, taxas baixas, né? Tá ali, segundo a gente olhou, junto com os consignados, praticamente. Né? Talvez perdendo um pouquinho para o consignado do pensionista do INSS, mas ganhando ainda do consignado da iniciativa privada. Ou seja, são taxas aí entre 0,99% ao mês e até 1,25% conforme o nosso mapeamento último aí. Tá? São empréstimos também, eu acho que é bom falar, longos, né? Que
Isso.
podem ser feitos aí entre 5 e 20 anos, as taxas não são altas, os prazos são grandes, né? Isso significa o quê? Que pode ser uma boa a opção para o caso de você precisar reestruturar, né, uma dívida mais cara, e por isso nós estamos chamando de sempre aquelas que a gente se refere aqui costumeiramente, que é o rotativo do cartão, é o cheque especial, ou mesmo um crédito não consignado no qual você está enrolado aí, né, com um valor um pouco maior. Às vezes dá para você usar essa modalidade para fazer um saneamento, vamos chamar assim, das suas finanças. E parece que o pessoal também usa isso bastante como uma forma de obter financiamento financiamento para empresas.
É.
Né? Porque não é tão fácil você conseguir um empréstimo para capital de giro de uma pequena ou média empresa, por exemplo.
Isso.
Muitas vezes o sócio ou o dono possui um imóvel que ele dá em garantia para obter esse empréstimo e aplicar os recursos na sua própria pessoa jurídica.
Isso aí, Fred. Porque uma outra vantagem que o refinanciamento tem é que ele permite operações de valores maiores, porque a garantia é mais cara, é mais valiosa, né? Então a instituição financeira se sente mais segura para conceder um valor maior. Porque também a garantia, além de ser mais valiosa, ela é, vamos dizer assim, é boa. É diferente de um financiamento de veículo, que às vezes a instituição financeira, se precisar de tomar de volta o veículo, pega aquele carro todo batido, todo velho, que não vale nada.
É.
Né? E o imóvel, muitas vezes, é mais difícil que ele esteja, né, deteriorado, vamos dizer
assim.
Sim,
para entrar nos detalhes necessários para a garantia, né? Esse ponto que o Everton falou é importante, porque de fato a gente vê aí, é praxe, você vê quando o cara está inadimplente no financiamento de veículos e o banco está cobrando e vai retomar, muitas vezes, antes de entregar, né, tem aquela depenada básica, né, tem aquela falta de cuidado, acontece, né? E quando o banco retoma, já está num estado realmente nada bom. Tá? No caso do imóvel, realmente, como o Everton falou, a garantia tem um valor maior do que o do veículo. Até por isso, Everton, é importante a gente dizer que essa modalidade ela não está disponível para todo mundo. Né? Existem, a gente dá conta aqui dos grandes bancos, né, que fazem esse crédito, esse empréstimo, perdão, com garantia de imóveis, né? Santander, Caixa, o Inter também a gente sabe que faz, e outras fintechs aí, talvez um pouco menos conhecidas pelo brasileiro, mas que também estão crescendo muito através oferecendo essa modalidade, que são a Creditas e a Becred, né? Então, esse conjunto de empresas, eles não aceitam imóveis, ou melhor dizendo, qualquer imóvel.
Isso.
Você pode falar um pouco mais sobre que tipo de imóveis? Porque eu ouvi dizer, Everton, que são imóveis que...
Tem um valor mínimo, né?
Tem, exatamente. Eles têm que ter um valor mínimo, né? E tem que estar em certas cidades.
Isso.
Né?
Geralmente onde a instituição financeira está.
Sim. Né? Ou também, Everton, em cidades, salvo engano, com mais de 100 mil habitantes.
Isso.
Que, segundo a gente conversou, inclusive, com essas empresas para poder fazer esse podcast aqui hoje, eles dão conta de que, se a cidade é muito pequena, eles geralmente vão ter dificuldade de recolocar esse bem no mercado.
Isso.
Né? Pensa bem, você de uma cidade aí que está escutando a gente, de 80 mil habitantes, gostou dessa ideia aqui do refinanciamento, né? Mas não vai conseguir fazer. Mas por quê? Estão explicando para você. Então, se a Becred, a Creditas, ou o Inter, etc., Caixa, Santander, te emprestar, você não conseguir pagar, se atrapalhar, eles tiverem que retomar o seu imóvel, né? Exercer ali a garantia, retomar o seu imóvel, eles vão ter dificuldade de pegar a sua casa, seu apartamento, seu terreno e colocar de novo à venda, porque o mercado imobiliário da cidade é um pouco limitado.
Teoricamente, uma cidade menor, existem menos negociações de imóveis.
Exatamente.
Né? A menos que seja uma cidade que seja em franco crescimento, alguma coisa assim, mas isso são exceções, né? E os bancos, as instituições preferem não trabalhar com exceções. Então tem essas regras, né? O valor é um valor que a gente tem visto aí em algumas delas, é a partir de R$150 mil, né?
R$150 mil. É importante dizer por que também, né, Everton? Assim, em conversas que tivemos com as empresas, eles... Por que não faz com um imóvel de 50 mil? Porque tem custos, né? Custo cartorial, custo de avaliação do imóvel. A gente comentou aqui no podcast anterior sobre portabilidade. Então, na medida que você vai baixando o valor da garantia, esses custos indiretos associados à concessão do empréstimo, eles vão se tornando muito relevante e encarecendo a modalidade.
Isso.
Então, eles estabelecem esse piso aí, né? Que é o piso a partir do qual eles consideram que vale a pena, quer dizer, lidar com o problema, né? Ou conceder o crédito. É isso aí, Everton?
É isso mesmo, exatamente, Fred. Porque esses custos que você falou, né? O custo de cartório, de avaliação, eles são, não vou dizer fixos, mas eles não variam tanto assim, né? Não são uma porcentagem do valor do imóvel. Então imagine que esses custos fiquem em R$4.000.
Uhum.
Aí um imóvel vale 40 mil, os custos são 10% do valor do imóvel.
Aí realmente inviabiliza praticamente. Ou prejudica bastante, né? Então vamos lá, Everton. A gente já falou aqui das vantagens, né? São taxas baixas, longo prazo de pagamento. Você coloca a mão no dinheiro, né? Ou seja, você não precisa justificar a finalidade do crédito, né? Dinheiro na sua mão. Uma dúvida que me ocorreu aqui, você pode continuar morando na sua casa ou apartamento fazendo o refinanciamento imobiliário?
Pode continuar morando. Inclusive, isso é uma das coisas que viabiliza, né? Uma das coisas que viabilizam aí essa negociação. Você pode continuar.
Uhum.
Assim como você mora num apartamento que você compra financiado, que ainda não, né? Não
bem,
é seu, né? Não,
lembrado,
né? Não é propriedade sua, você tem a posse, mas não tem ali a propriedade, você pode continuar morando.
Bem lembrado.
Né? É. Isso aí não impede,
problema,
não.
Tá, legal. É possível fazer online, né? Segundo a gente pesquisou aqui também, inclusive o nosso simulador de empréstimo, ele traz também essas possibilidades, né, Everton?
Isso.
Além do consignado, o crédito pessoal normal, você vai encontrar lá uma aba onde você consegue simular um empréstimo com garantia de imóveis, tá? Então, assim, como essas empresas, especialmente as fintechs, não têm uma rede de agências como os grandes bancos têm, elas desenvolveram um modus operandi, né? uma maneira de trabalhar virtual, digitalizado.
Isso.
Mas é sempre aqueles alertas de sempre, né? Que você não manda dinheiro na frente. Hoje em dia tem muito esquema e fraude aí, né? Gente querendo passar a perna na gente é o que não falta. Então, tomar os devidos cuidados. Via de regra, está no nosso simulador, então são empresas com boa credibilidade, né? Cujo processo a gente conhece. E eu acho que a última vantagem que é sempre bom citar, especialmente agora em ambiente de taxas de juros mais baixas, é a possibilidade de fazer a portabilidade de crédito nesse caso também, não é isso?
Isso, exatamente. Vale as regras, né, de portabilidade de operações de crédito, vale para o refinanciamento, né, de imóveis, para o empréstimo com garantia. Da mesma forma, se você já tem, né, ou se você vier a contratar, né, uma operação dessa de refinanciamento e depois encontrar em uma outra instituição condições melhores, você pode fazer a portabilidade.
Uhum.
Né?
Inclusive, a gente está sempre recomendando isso aí, né? O Everton, principalmente, fez o financiamento, passou 6 meses, fica de olho, passou um ano, faz um compromisso no seu calendário lá de todo ano, revisitar as condições do seu empréstimo, do seu financiamento, para saber se não apareceu nada melhor, assim como você faz o seu plano de telefonia, né?
Pois é.
Eu vou fazer uma confissão aqui, tem mais de um ano que eu não revisito o meu aí, tá
eu
vendo?
Eu vou confessar também. Então tá, momento confissão aqui.
Massa.
Porque, só completando isso que você falou, porque existe uma maneira bastante simples, né, de fazer isso, que é visitando o nosso simulador.
Ah, sim. Né? Isso está sempre atualizado, né? Ficou mais fácil realmente depois que a gente disponibilizou isso aí. Bem lembrado. Grande Everton, fez o jabá aí. Ô Everton, e as desvantagens, cara? O que você pode dizer para nós aí sobre desvantagens desse crédito com imóvel em garantia?
Olha, Fred, a desvantagem é que caso algo dê errado, ou caso você, não você, né? Caso a pessoa, né, faça uma operação mal planejada, o risco de você ter seu imóvel tomado é um negócio dramático, né? Um negócio um pouco traumático. Inclusive, eu até imagino, né, conhecendo um pouco aí o perfil, um dos perfis do brasileiro, que tem alguns brasileiros que são um pouco mais descuidados, mas tem outros que são bastante conservadores, né? Eles devem ter, assim, horror à ideia de empenhar a própria casa, né?
Sim.
Em uma operação de crédito. Porque realmente é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, muito bem planejada, né? Mas é possível, fazendo a coisa com cuidado, fazendo a coisa, né, com planejamento, dá para você fazer e evitar esse risco.
Acho que o Everton tocou num ponto bom, que é quase que um dogma, né? Quer dizer, casa própria, né? Associações que se faz aí de produtos financeiros, por exemplo, com com uma jogatina, pessoas que perdiam bens caros ali, a família em mesas de pôquer ou algo assim parecido. Não é disso que nós estamos falando
exatamente.
Aqui hoje.
Exatamente.
Né? É uma operação que, de fato, é uma operação mais complexa do que simplesmente apertar um botão no caixa automático para tomar um crédito pessoal consignado ou não, né? Quer dizer, de prazo mais curto e montante menor, né? Mas que, apesar dessa complexidade, se bem encaixada no seu orçamento, no seu planejamento, ela pode se transformar numa aliada.
Exatamente.
Exatamente.
Tá? É isso aí.
Mais desvantagens você tem aí?
Olha, essas limitações que a gente falou, né? Não é qualquer imóvel, não é qualquer pessoa que vai talvez conseguir viabilizar uma operação dessa. Então, tem alguns imóveis que não são aceitos, né, pelo valor, pela localização. Então, tem uma outra restrição. Como você falou, essa operação, né, esse empréstimo pessoal, a gente às vezes contrata até sem querer, né? A gente vai ao caixa do banco, se você está meio distraído assim, se tu não, que você contrata um negócio, é muito fácil. E essa operação, né, por ser mais complexa, por envolver bens mais delicados, né, pode ser que nem todo mundo consiga viabilizar isso aí.
Ok, ou seja, você está dizendo que, além de, né, como, recapitulando as vantagens aqui, se não for pago em dia, você perde o imóvel, que logo vai ser retomado. Muitos imóveis não são aceitos como garantias, né, tendo em vista a limitação de valor e localidade que a gente falou. E terceiro, que é uma questão da urgência. E muitas vezes o brasileiro, quando quer crédito, ele quer hoje, né? É um problema que a gente vive no Educando, inclusive, se vocês estão pouco atentas a taxas e muito atentas à disponibilidade. Então, nesse caso aqui, o cara não vai conseguir ser aceito num dia, do dia seguinte, não. Vai demorar uma semana, sei lá, vai demorar um tempo para ele conseguir realmente conseguir botar a mão na grana, né?
Fred, com certeza isso aí pode ser uma desvantagem, mas aqui entre nós, pode até ser uma vantagem isso aí, né?
É verdade.
Para a pessoa não fazer besteira aí, né?
É verdade. Não,
cisma, dá uma sapituca na pessoa aí, ela empenha a casa. Isso pode ser.
Que bom. É melhor que seja mais lento um pouco para pensar direitinho. Você tem razão. Ô Everton, dá para fazer, pergunta, dá para fazer. Eu não, vamos supor que eu não tenho um imóvel no meu nome, mas eu queira fazer um empréstimo desse com garantia de imóvel, só que o imóvel está no nome de terceiros. Isso pode, Arnaldo?
Chama o VAR, Fred.
Chama o VAR, né?
Ô, Fred, poder, pode. Não há impedimento a isso. Mas é claro que a operação fica mais complexa, né? Imagina a instituição financeira. Uma coisa é ele entregar o dinheiro para você e pegar como garantia o imóvel que é seu. Outra coisa é ele entregar o dinheiro para você e pegar como garantia o imóvel do seu tio.
Sim.
Aí já pode ser, porque a gente vê, ouve falar em muitos casos de problemas com consignado, né? A pessoa é aposentado do INSS, não entende muito bem como é que funcionam essas operações financeiras, aí vem alguém da família e conta uma historinha no ouvido, né, do aposentado, e ele vai se endivida. A gente viu isso acontecer muito. Né? Então, para não acontecer a mesma coisa com uma coisa bem mais grave, que é um imóvel, as instituições, evidentemente, vão tomar mais cuidado com isso, mas é possível sim. Quem precisa comprovar a renda, porque é claro que além da garantia, precisa, né, as instituições vão olhar toda a ficha da pessoa, o score de crédito, essas coisas todas. Então quem está com a cara na frente do negócio é a pessoa que vai tomar o empréstimo, vai pegar a grana. Né? No exemplo que eu dei, é você. Você que vai ter que comprovar a renda, comprovar um bom score. Né?
Tá.
E aí o imóvel sendo de terceiros, é possível sim. Tá. Não há impedimento não.
Então, cuidado aí, né? Obviamente seja você o dono do imóvel que está oferecendo isso como garantia, de saber que está, assim como o Everton falou, né, que não está arriscando, vamos dizer assim, o seu imóvel em prol de algum parente ou algum, sei lá, algum ente muito próximo aí que não vai pagar. Obviamente que aí seu imóvel que tá em risco. Tá? Então é isso aí. É imóvel de terceiro, né, como garantia de um empréstimo com garantia de imóvel, é uma coisa que tem que ser feita ainda com mais parcimônia ainda do que o empréstimo com garantia de imóvel, né, onde o cara é o tomador e o dono do imóvel.
Isso. Não é isso? É exatamente. A coisa não é brinquedo, né, Freire?
Não é brinquedo.
O crédito é muito, muito delicado, é uma coisa muito importante, perigosa até.
É. Né? E para o público que a gente está falando aí, um público já... talvez que já tem o seu imóvel, que é assediado, vamos dizer assim, por parentes, né? Da mesma forma que acontece no consignado, a gente faz um alerta, né? Então, assim, cuidado, porque no não pagamento é o seu imóvel que está em risco.
Isso.
Então, vem lá o sobrinho, fulano de tal, né? Então, se você é a tia, é o tio, cuidado com um coração muito grande, não é isso?
É isso mesmo. Isso vale, como eu falei, para o consignado também, né?
Uhum. Tá. Passo a passo aqui, Everton, então é simular, né? Comparar lá no nosso simulador, na nossa ferramenta, que opções de crédito estão disponíveis e a diferença de taxas e custos, né? Depois você escolhe, obviamente que a empresa vai fazer uma análise da renda, como o Everton falou, até porque eles não querem retomar o seu imóvel como garantia, né?
Isso.
É um banco, né? Uma financeira, uma fintech, não é uma imobiliária. Retomar e recolocar a venda impõe custos, né, que eles não querem ter. Eles querem ganhar o juros sobre a sua parcela e ponto final. Então avaliam o seu perfil para saber que tem uma boa chance de você repagar esse empréstimo.
Isso.
O imóvel também, a gente já falou aqui, precisa passar por avaliação, né, para saber das condições, se ele vale tudo aquilo mesmo você está dizendo que ele vale. E aí também a gente viu aqui...
Se está desembaraçado também, né?
Exatamente. Faltou a gente falar, Everton, que esses empréstimos aí, a gente viu mais ou menos um volume de empréstimo em relação ao valor do imóvel de por volta de 50%. Ou seja, se o imóvel vale R$300 mil, você consegue obter um empréstimo de até 150 mil reais com a garantia desse imóvel. Tá? Faltou falar também, eu acho que isso não é para pequenos empréstimos. Não se oferece 10, 15, 20 mil reais nessa modalidade. Tá? Geralmente é daí para cima, 20, 30 mil para cima. De novo, com aquela ótica de que os custos associados inviabilizam se o valor for muito pequeno.
Exato.
É isso?
Porque os custos são mais ou menos... fixos, vamos dizer assim, né? Eles iam representar uma porcentagem muito grande do valor da operação.
É isso aí, o imóvel avaliado, desembaraçado, vale aquilo mesmo, passa para a fase de assinar uma papelada, né? Registro, documentos em cartório, etc. E depois disso tudo limpinho, liberado, aí a grana cai, né, na conta de quem recebeu o crédito, que, como nós falamos, não precisa ser o dono, né, o proprietário do imóvel.
Do imóvel.
Né? Acho que faltou falar também sobre que tipo de imóvel é possível ser refinanciado. Né? Você quer dar uma palhinha sobre isso aí?
Tanto imóveis residenciais como imóveis comerciais podem entrar nesse tipo de operação.
Ah, é?
É.
Tá. Mas vamos lá, Everton. Qualquer tipo de imóvel comercial ou tem exceções aí, não? Eu acho que tem umas exceções aí que a gente mapeou, hein? Se eu tiver uma igreja, posso financiar uma igreja?
Não, igreja não, não pode, escola não pode.
Escola também não.
Geralmente não pode, né? Geralmente não fazem com esse tipo de imóveis. Principalmente muito específicos, né? Não só porque uma igreja, por exemplo. Se bem que hoje em dia tem igreja de tudo que é formato, né? Agora você vê assim, escola. Você vai vender aquela escola só para outra escola, né?
O cara retoma a escola, como é que ele revende, né? Tem um auditório, sala de aula, não sei o quê. É um negócio mais difícil de vender, né?
Motel.
Motel também.
O que é que você vai montar ali, né, num motel, a não ser um outro motel? Né? Então, esses imóveis bastante específicos, até como financiamento de certas máquinas muito grandes, né, para grandes indústrias e tal, às vezes também tem
esse tipo de restrição.
Né? A pessoa toma a máquina e vai vender para quê? quem, né? E no caso do imóvel também, se for um imóvel muito específico, ele vai ter baixa liquidez, né? Vai ser mais difícil de negociar, né?
Uhum. Tá. É, também parece que é preciso que seja um imóvel de alvenaria, pelo que a gente consultou essas empresas aí, não é, é qualquer tipo de material de construção que eles aceitam. Parece que tem empresas que não aceitam casa em madeira.
É.
É um negócio, né, mais, vamos dizer assim, menos sólido. E também parece que existe.
Literalmente menos sólido, né? Porque de madeira, ela está mais sujeita a se deteriorar, uh-huh, né?
Vamos dizer assim. Com o tempo, com incêndio, coisas assim. E também parece que existe a possibilidade de empréstimo com garantia de terreno, né? É, tá, a gente viu aqui uma dessas empresas, ela disse que faz um empréstimo com garantia de terreno, tá? É, mas pelo que a gente viu é menos comum, mas se você está aí no mercado com o terreno e está aí equilibrando pratos, quem sabe, né, não vale a pena testar isso aí também. A gente, na pesquisa que foi feita aqui para esse podcast, a gente encontrou pelo menos uma empresa dessas que a gente citou aí que aceita o terreno como garantia. Você está com a cara meio preocupado,
né? Não é preocupado. É o seguinte, não é questão assim, de que a lei permite, a lei não permite. É uma questão de lógica de mercado, né,
sim,
Fred?
Uhum.
Uma instituição financeira que às vezes queira, sei lá, se expor um pouco mais a risco, pode aceitar algum imóvel um pouco mais arriscado, pode aí cobrar, oferecer uma taxa de juros um pouco mais elevada para compensar esse risco. É o jogo do mercado, o jogo do crédito mesmo,
tá,
né?
É, não, concordo. Mas umas últimas perguntas, acho que o nosso tempo está estourado. Assim, tem esse empréstimo aí para negativado, Everton?
Tem, é possível. Não, nada impede, né? É claro que naquela avaliação pela qual a pessoa vai passar, isso aí vai contar como pontos contra ela.
Uhum.
Né? Uma pessoa que está toda, né, tudo certinho ali no score de crédito, é claro que vai ser mais fácil. O negativado vai contar ponto negativo para ela, mas também é aquilo que eu falei, a instituição às vezes entende a situação da pessoa, a pessoa está numa situação ruim, que é justamente sair da condição de negativado.
É isso que eu ia falar.
Né?
Uma parte, bem lembrado pelo Everton, uma parte do mercado dessas empresas é te ajudar, né, assim, não é que eles são filantrópicos nem nada, mas através desse empréstimo é que você se reequilibra. Então, é normal que uma parcela dos clientes que os procuram esteja em certo grau de dificuldade.
Isso, eles vão avaliar
sim,
o jogo.
Sim.
Né?
E também tem tipos de negativação, né? Tem negativação e negativação.
Isso, então, exatamente.
E eu acho que finalmente, Everton, que nós estamos estourados no tempo aí, eu posso vender o imóvel que eu coloquei de garantia?
Importante falar, Fred. Uhum. Pode sim, isso também é possível fazer. A pessoa tem um, né, o imóvel que está vinculado a uma operação de crédito, se ela quiser vender, ela pode. Aquilo é claro que as cartas vão estar todas na mesa.
Uhum.
Né? Quem vai comprar vai saber, porque evidentemente a pessoa vai comprar, vai avaliar a condição do imóvel, vai ver que está alienado. A primeira parte da operação vai ser quitar, né,
uhum,
esse empréstimo aí com a instituição financeira, e aí a instituição vai liberar a alienação e vai passar para o nome do comprador, e o vendedor vai receber a diferença, né, o valor da venda menos o valor que ela estava devendo para a instituição, e beleza, e pronto. Mais uma vez, semelhante ao que pode acontecer com o financiamento imobiliário.
Também,
né?
É parecido, né? Você pode vender desde que você quite o seu saldo.
Isso.
Ali com o banco, com quem te deu aquele empréstimo.
Não é comum do banco aceitar passar o empréstimo para outra pessoa assim, né? Isso aí não é assim que acontece, né? Em nenhum dos casos, né?
Ó, legal, cara. Eu acho que cobrimos aí a maioria das coisas que a gente tinha planejado para hoje. A gente espera que o conteúdo tenha sido útil para o nosso ouvinte aí. E da minha parte, eu só posso te agradecer mais uma vez aí, a Fernanda que preparou esse material para a gente também. Obrigado, Fernanda. E pedir aos nossos ouvintes para reagirem aí, né, aos conteúdos que a gente está produzindo, criticarem e sugerirem. Um prazer estar aqui mais uma vez falando com o meu grande amigo, Dr. Everton Veloso. Aquele
beleza,
abraço, cara.
Fred, um abraço, sempre um prazer, um abraço aos ouvintes, até a próxima.